Bom dia a todos. É um prazer imenso hoje nós estarmos aqui reunidos, conversando a respeito do aquífero Guarani. Queria saudar todos os presentes, o carinho, a paciência. Saudar meus companheiros parlamentares, senadora Marisa Serrano, aqui do Brasil, senador Romeu Tuma. E dizer que nós pudemos estar juntos algumas vezes já, inclusive no Brasil. Estivemos juntos na cidade de Bauru, onde a sociedade civil também participou intensamente de um seminário sobre aquífero Guarani. E queria parabenizar a Lilian, parabenizar a Mabel e também o Javier Tax, pelo empenho, pela garra com que eles dedicaram para esse seminário. Gostaria que estendesse também os cumprimentos a todos mais que merecem por esse seminário estar acontecendo, mas foram as pessoas que eu tive mais contato e, portanto, peço desculpas a quem eu esteja eventualmente cometendo alguma injustiça. Nós tivemos uma semana bastante intensa dedicada ao tema. Estivemos em Foz do Iguaçu no começo dessa semana aqui, onde aconteceu o 5º Fórum Americano das Águas, vários parlamentares presentes e também a sociedade civil, que é fundamental. O grande medo, o grande receio que eu sinto é muitas vezes nós termos muitos estudos a respeito do aquífero, muitos estudos a respeito de águas transfronteiriças, de bacias, né, de cuencas hidrográficas, e esses estudos ficarem apenas na mão dos técnicos. Quer dizer, os técnicos são fundamentais para a realização dos estudos. Mas se não houver a democratização da informação, a interação com a sociedade civil, esses estudos ficam restritos apenas aos livros, não viram políticas públicas governamentais, a sociedade civil não toma conhecimento para exigir os seus direitos. Então, quando nós vemos esse meio de campo que existe a possibilidade de ser feita pela Lilian e por todos os institutos que se primam em trazer a sociedade civil para discutir os temas, e esse é um dos principais papéis do parlamentar, quando nós vamos à mídia, quando nós vamos aos microfones das nossas casas legislativas, quando vocês nos dão o prazer de poder realizar com vocês um seminário, né, em parceria, é quando justamente nós temos a possibilidade de tirar apenas do âmbito tecnicista e trazer para transformarmos isso em políticas públicas. E, por outro lado, também não o podemos fazer se não tivermos o auxílio da parte técnica, que é quem nos vai embasar, para que nós também não falamos besteira, né? Possamos chegar com estudos conclusivos e levar às nossas casas legislativas e realmente poder exigir que os nossos países possam olhar com mais carinho essa questão da água, essa questão do aquífero, inclusive as informações que tínhamos 2 ou 3 anos atrás a respeito do aquífero, elas não são as mesmas. Tínhamos uma ideia de simplesmente como se fosse uma coisa só, né? A mesma água que você perfura lá na minha cidade natal, em Jaú, interior do estado de São Paulo, por onde o aquífero passa ali e se aflora em brotas muito próximo dele, em locais maravilhosos que podem ser contemplados, né, próximo da natureza, ou num lugar mais distante. Pensávamos que era a mesma água. Hoje temos informação de que o aquífero ele é compartimentalizado, quer dizer, ele tem vários tanques dentro desse mesmo tanque. Então é fundamental que essa informação seja progressivamente trocada para que na hora de nós chegarmos a tomar uma atitude, a criar legislação de proteção e de utilização do aquífero, nós o façamos com propriedade. Então, eu tenho uma honra muito grande como presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional Sustentável aqui do Parlamento do Mercosul, também como coordenador do Grupo Técnico de Educação Ambiental da Frente Parlamentar Ambientalista lá no Brasil, em participar desse seminário. Reitero os meus parabéns a todos os responsáveis pela realização e nós, como legisladores, e tenho certeza que tanto a Marisa quanto o Romeu, nossos queridos senadores lá do Brasil, compartilham dessa nossa visão e o que vocês nos ensinarem aqui, nós iremos batalhar para transformar em legislação que venha proteger cada vez mais essa fonte de vida que é o nosso aquífero e todas as outras formas de utilização da água aqui no Cone Sul do nosso continente. Então, vou passar a palavra para Lilian, da continuidade, e desejo a todos um grande seminário. Muito obrigado.
Buenos días a todos y a todas. Gracias también por la paciencia que han tenido con este retraso en el comienzo de la actividad. A nombre de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, quiero darles la bienvenida. Decir que para nosotros la constitución de un grupo de trabajo denominado Iniciativa Mercosur, tiene como objetivo justamente esta interacción con actores institucionales, gubernamentales, si es necesario, pero sobre la base de una discusión de fondo acerca de cómo es posible desarrollar para los actores sociales, para los movimientos sociales, una visión compartida de la integración que pasa ni más ni menos que por las formas de desarrollo y de integración y de participación de esta sociedad diversa que somos, compuestas por diferentes actores sociales, en las cuales en esta sociedad no todos los actores sociales están colocados en el mismo pie de igualdad. Estamos en una región de profundas desigualdades sociales, de procesos de exclusión en relación a los bienes naturales básicos, al acceso a la tierra, a la alimentación, al agua, a los recursos naturales. Y por lo tanto tenemos una primera disputa, que es considerar, casi podríamos decir que es hasta lingüística. ¿Hablamos de recursos naturales o hablamos de bienes comunes? Y ese es un primer debate a instalar, porque todos nos hemos habituado a considerar que los recursos de la naturaleza son mercantilizables. Y por lo tanto, la propia idea de recurso es un recurso que tiene valor, que tiene un valor económico, que tiene un valor de mercado. Desde los actores sociales impulsamos un concepto diferente, el concepto de bienes comunes. Bienes comunes de la misma manera que frente a sustentabilidad levantamos un principio de justicia ambiental que tiene que ver con el derecho de cada una de las diversidades y comunidades que somos en esta región, podemos tener esta relación con los bienes comunes de la naturaleza, imprescindibles para el desarrollo de la vida. Y por lo tanto, esta actividad está pensada desde un conjunto de actores que no todos tal vez hayan puesto en común sus ideas y conceptos, y por eso nos parece significativo hacer este debate con los parlamentarios del Mercosur, porque en el fondo está puesto como en el centro del debate qué tipo de integración queremos, en primer lugar? ¿Qué papel juegan los parlamentos en el desarrollo de esa integración y cómo los parlamentarios y las parlamentarias, como representantes de estos pueblos del Mercosur, se vinculan con los diferentes actores sociales que hoy aquí en este seminario están presentes? Está presente los trabajadores rurales de Brasil, está presente el Movimiento Sin Tierra de Brasil, está presente ONGs, actores, la Red BRIP, el equipo Misiones de Misiones Argentina, los compañeros de Paraguay de distintas organizaciones, y por lo tanto estamos construyendo también una visión de la integración desde estos actores que somos. Para nosotros, como Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, estos son los temas. Seguramente tendremos una reunión muy productiva en lo conceptual, pero este trabajo empieza ahora y no termina. En el sentido de que lo que queremos discutir acá es el caso del acuífero, que no agota para nada el conjunto de nuestras agendas, pero el caso del acuífero, porque en ese territorio se vincula una concepción de desarrollo y se disputa una concepción de desarrollo. No podemos hablar de sustentabilidad si lo que sucede sobre el territorio del acuífero es la expansión del monocultivo, la expansión de las agroindustrias que determinan pérdida de sustentabilidad hacia las generaciones futuras. Estos son algunos de los temas que vamos a abordar. Seguramente tenemos riquísimos oradores y oradoras, tanto de testimonios como de elaboración, gente que ha trabajado muchísimo y con una larga trayectoria en el estudio de estos temas, y seguramente todos y todas saldremos al final de la tarde con cuestiones comunes, habiéndolas trabajado colectivamente. Esa es nuestra aspiración en un proceso de trabajo que junto con la Red Vida iniciamos el año pasado, y por eso le paso la palabra a Mabel para dar inaugurado este seminario. Muchísimas gracias y sobre todo que tengamos todos y todas la oportunidad de profundizar en este día, aprovechando el tiempo para salir más fortalecidos en estas luchas largas que no empezaron hoy ni van a terminar tampoco. Gracias.
Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer a presença de todos em nome da Rede de Vigilância Interamericana em Defesa da Água, Rede Vida. Nós vimos trabalhando esse tema pelos quatro países e hoje estamos aqui celebrando essa discussão nos marcos do Outubro Azul. Outubro Azul é uma data que nós, que trabalhamos com o movimento de água, celebramos desde que no Uruguai se conquistou o direito à água no plebiscito. Esse fato para nós é extremamente importante e, por isso, a partir daí, a cada ano, nós celebramos essa data. E esse seminário, então, nós estamos produzindo nos marcos do Outubro Azul. Eu acho que as nossas expectativas aqui, em termos de nos unirmos e para a gente trabalhar em termos das nossas trocas, dos nossos conhecimentos, das nossas preocupações e das alternativas que nós também já temos elaboradas nas nossas discussões, nos nossos acúmulos sobre o aquífero Guarani. Para nós, esse diálogo com o Parlamento do Mercosul é de extrema importância e ele não começa hoje. Alguns aqui já podem até lembrar que ele tem uma história já. Em 2004, na cúpula de Ouro Preto, em Belo Horizonte, nós fizemos um primeiro encontro num diálogo entre sociedade civil, o sindicato e os parlamentares do Mercosul, com a comissão parlamentar do Mercosul. Nessa época, nós, inclusive, estava em pauta a discussão do acordo, do acordo quadro para o Tratado de Águas Transfronteiriças, do aquífero no Mercosul. Nós tivemos oportunidade de estar discutindo, inclusive com o embaixador Baena no Brasil, e uma das nossas questões que ainda coloca hoje, que vai se colocar nesse diálogo, é por que o Mercosul ainda não tem um tratado sobre as águas que percorrem Para nós, essa questão hoje do aquífero, ela extrapola a questão do aquífero. Se a gente pensar, além de tudo que Lilian já colocou, que Tófano já colocou, que hoje nós estamos vivendo uma conjuntura onde se coloca a crise alimentar, as crises geradas pelas mudanças climáticas, e onde 90% de toda a água que abastece a população do mundo vem das águas subterrâneas, a questão de discutir as águas e o aquífero é uma questão para nós estratégica, né? E é nesse sentido, então, que a gente acha que pode ser bastante produtivo as discussões que a gente traga hoje, no sentido de pensarmos o que é uma gestão dessas águas, né? Para nós, a ideia de que nós temos quatro países que têm que ter o controle das suas águas, tem que ter um diálogo entre os governos e a sociedade civil no que diz respeito à gestão dessas águas, para que elas possam justamente servir para a gente alcançar um desenvolvimento ambientalmente equilibrado, né, com justiça social, que essa é a nossa perspectiva de trabalhar, né? É que modelo, como a Lilia estava colocando, que modelo de desenvolvimento nós vamos trabalhar para construir na região. Como também já foi dito, quer dizer, o aquífero é um dos pontos. Nós hoje acreditamos que a questão da integração do Mercosul passa, sim, pela discussão do aquífero, mas ela passa muito além. Se a gente for pensar hoje em qualquer ponto que a gente venha discutir, ela parte por aprofundamento desse diálogo, onde o parlamento tem um papel de mediador fundamental aí no diálogo entre os governos. Nós achamos que é de extrema importância que o Mercosul chame a si essas discussões e aprofunde esses temas de integração que nós temos. E aqui eu também gostaria de colocar que eu pertenço a uma rede no Brasil, que é a Rede Brasileira pela Integração dos Povos, onde nós trabalhamos com a integração e nós acreditamos que o Mercosul ele pode sim ser um caminho para que a gente possa alcançar a melhoria da qualidade de vida dos povos desses quatro países e principalmente daquelas populações, no que diz respeito às discussões que nós vamos travar aqui, das populações que vivem sobre o aquífero. Nós temos, só para citar um caso, como o Tófano já colocou, a região de São Paulo, o estado de São Paulo, ele tem 50% da população servida por águas subterrâneas, 25% de águas subterrâneas superficiais e só 25%, os outros 25% por águas superficiais. Nós temos uma exploração do aquífero, ele hoje entra, ele está na área de monocultivo da cana, que nós temos problemas, como nós vamos ver aqui durante os debates, e eu acho que isso é uma questão que diz respeito a todos nós da região. O que acontece no aquífero num determinado território, ele tem a ver com todos os nossos quatro países, então não dá para ser localizado naquele território, tem a ver com região, e essa é a nossa proposta, que tragamos isso para a discussão enquanto região, enquanto sociedade civil, enquanto parlamento, enquanto governo dessas regiões. Então nós temos muito trabalho pela frente, eu desejo a todos que a gente tenha fôlego e energia para que a gente saia com uma agenda mínima de trabalho e de atuação em termos da questão do aquífero. Obrigada.